A CIMISA é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMISA garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMISA assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMISA, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
E depois de iniciarem o dia ali com baixas expressivas, esperando 10 pontos entre os principais contratos, o mercado da soja voltou a atuar com estabilidade para fechar dessa forma a sessão dessa segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, na Bolsa de Chicago. O primeiro contrato fechou com leve baixa, assim como o contrato agosto, e os mais distantes com pequenos ganhos. Para a gente entender esse movimento e saber o que impacta o mercado e quais são os pontos de destaque nessa semana para o andamento dos preços, não só em Chicago, mas aqui no nosso mercado brasileiro, a gente vai até Porto Alegre agora, no Rio Grande do Sul, para conversar com o Luiz Fernando Gutierrez, analista de mercado da Safras e Mercado. Luiz, boa tarde, seja bem-vindo, um prazer receber você por aqui mais uma vez.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Nós é que agradecemos. Luiz, de fato, né, tivemos um mercado que foi testando aí alguns movimentos ao longo do dia para fechar quase que no zero a zero. Notícias para motivar isso ou é a tradicional volatilidade do mercado climático americano?
Pois é, Carla. Não tem, a gente não viu notícias novas, tá? Realmente, eu acho que dá para responder esse movimento de hoje, esse início de semana, como um clássico mercado climático americano, né? A gente vinha, né, anteriormente, algumas semanas atrás, com um movimento muito forte de valorização nos contratos. Inclusive, nós falamos aqui algumas vezes que pelo menos nós entendemos que o mercado estava um pouco sobrevalorizado, existia espaço para correções negativas, principalmente nos primeiros contratos aí, que chegaram a trabalhar até acima de 16 dólares, né? Eu não via muito o porquê disso estar acontecendo, apesar da especulação. O que se vê é o mercado trabalhando agora no nível mais baixo, né? Então, corrigindo aí alguma sobrevalorização nesses últimos dias, últimas sessões. O mercado voltando a trabalhar mais próximo de 15 dólares aí nas primeiras posições e abaixo disso nas posições mais à frente, olhando para a safra americana, né? A safra americana, o plantio está evoluindo muito bem, é importante destacar isso. A gente não tem grandes problemas iniciais na safra americana. Pelo contrário, a maior parte dos estados aí está com um clima favorável, está com uma boa umidade de solos, está com plantio acelerado e o potencial produtivo da safra americana é cheio, né? Então o mercado está se posicionando frente a essa previsão climática positiva e aos dias anteriores também que foram positivos com relação ao clima nos Estados Unidos, porque a gente tem um início bem promissor aí para a safra americana.
Essa condição de clima, nós tivemos um final de semana onde as chuvas tiveram uma distribuição bastante interessante depois de um abril muito seco e de um início de maio ainda com falta de precipitações, né, Luiz?
Exatamente, as chuvas se espalharam mais pelos Estados Unidos agora. A gente tem alguns probleminhas ainda, né? Importante destacar também, nas Dakotas principalmente, né? Que elas vieram de uma primavera, que a gente ainda está na primavera, mas assim, um final de inverno e início de primavera muito seco nos Estados Unidos, né? Principalmente naquela região. Então, nesse momento, a gente tem uma umidade baixa nos solos aí, principalmente na Dakota do Norte, é um estado que preocupa um pouco mais. Mas os outros estados, a maior parte dos outros estados estão com uma umidade boa, estão recebendo chuvas de forma regular. A gente não tem excessos, a gente também não tem falta de umidade, então é um clima muito regular, muito favorável, tanto para o plantio, né, que precisa de um clima um pouco mais seco, quanto para a germinação das lavouras já semeadas. Então o clima é considerado favorável na maior parte do cinturão e o mercado está trabalhando inicialmente com uma safra obviamente cheia, né? A gente não pode falar em perdas ainda e é uma safra que pode até mesmo ser recorde.
Diante disso, Luiz, a tendência é de que de fato as cotações continuem recuando, principalmente ali nos contratos mais próximos e se aproximem do que a gente observa nos vencimentos mais do segundo semestre, já referentes à segunda safra... ao segundo semestre, referente à safra norte-americana?
Exatamente. No meu entendimento, sim, né, Carla? Como eu falei, a gente estava entendendo que o mercado estava um pouco sobrevalorizado. Eu acho que ainda está um pouquinho também, embora, né, sempre lembrando, a situação dos estoques americanos é fundamental, né? Os estoques são apertados, de fato. Mesmo com a safra cheia nos Estados Unidos, pelo menos os 120, mais ou menos, milhões de toneladas que o USA trabalha inicialmente, a gente não vai ter uma grande recuperação de estoques. Então, eu entendo que sim, as primeiras posições podem recuar um pouco mais e se aproximar aí, ou diminuir o spread para as posições futuras, que, na verdade, as posições futuras que estão representando a nova temporada, né? A partir de setembro, aí, novembro. Então, a gente vê que o spread está de $1,50, mais ou menos, e é um spread muito grande. E eu acho que tem espaço, sim, para as primeiras posições recuarem um pouco mais. Claro, as posições mais à frente, dependendo do que acontecer com o clima, também podem subir, né? E ajudar a diminuir esse spread. Mas o clima mantendo um cenário positivo com o que a gente está vendo, eu acho que as posições mais à frente podem, as mais curtas, podem se aproximar das mais distantes aí, recuando um pouco mais.
Luiz, ao lado do clima americano, há outros fatores que pesam com a mesma influência nesse momento em Chicago, como a questão da demanda chinesa, por exemplo, ainda estacionada aqui no Brasil, pelo menos até meados de agosto, setembro? Ou esse já é um fator conhecido pelo mercado e ele vai, de fato, se focar na questão climática dos Estados Unidos?
Eu diria que a demanda chinesa, né, ou a falta de demanda chinesa pela soja americana nesse momento não chega a ser uma surpresa, né, Carla? É sazonal, né? Normalmente assim, todos os anos é assim, porque a safra brasileira, aí, uma safra recorde, está totalmente disponível no mercado, a nossa soja está competitiva e não tem porque os chineses continuarem comprando nesse momento soja americana ou fazer novas grandes compras de soja americana, já que 99% aí já foi comprado aí para do que a China estava querendo dos Estados Unidos nessa temporada e está com toda a soja brasileira disponível, então não tem porque a gente ver grandes movimentos de compras chinesas, a não ser a partir do segundo semestre que a gente vai começar a ver as primeiras compras para a nova temporada. E claro, se essas compras demorarem muito para vir, isso vai ser um fator negativo para Chicago.
Luiz, como tudo isso tem impactado a formação dos preços no Brasil? Nós vimos recentemente a China fazendo algumas novas compras aqui no nosso mercado. Isso é uma tendência ou a China nesse momento está bem abastecida e está fazendo ali algumas compras pontuais e tende a continuar assim pelo menos até o final desse primeiro semestre?
Não, eu diria que é uma tendência, sim. A gente não tem por que ter uma ausência total de compra chinesa, de novas compras chinesas, né? A China está presente aqui, ela está comprando soja brasileira, ela precisa comprar soja brasileira, é importante destacar isso, apesar de que ela já comprou muito da soja americana, né? Registrada para essa temporada, mas ela precisa comprar soja brasileira para se abastecer aí pelo menos até o terceiro trimestre do ano. Então, é normal a gente ver compras, não, essas compras não vão cessar imediatamente. A gente deve ter um line-up aí cheio pelo menos até agosto, né, que a gente tem o auge da exportação brasileira. Então, a gente não vê grandes problemas no lado das compras chinesas aí pela soja brasileira. Pelo contrário, eles estão presentes aqui, estão comprando, e isso é muito favorável e ajuda a segurar preço.
Como é que o nosso mercado, os nossos preços reagiram diante dessas novas compras aí da última semana, Luiz?
Então, o mercado interno brasileiro, né, Carla, muito por conta de Chicago, que recuou bastante nas últimas semanas, aí ele perdeu bastante de valor, digamos. Dá para dizer aí que nos portos a saca recuou aí em torno de R$10, dependendo do momento, saindo de 184 por aí para 174 aí na sexta-feira, muito por conta da desvalorização de Chicago. Além disso, o câmbio também recuou um pouquinho na última semana, né, voltando para uns 5,20, 5,25, então a formação do preço aí foi prejudicada. Mas, obviamente, que as compras chinesas elas são um fator positivo aí que impediram os preços de caírem mais. Então, a demanda é forte, a gente não tem problemas de demanda nem no mercado interno, nem para exportação. Então, é um fator de sustentação. Só que a gente lembra que, naturalmente, Chicago, aí, nesses patamares mais baixos e um câmbio também um pouco mais pressionado, aí, com o real mais valorizado, isso naturalmente pesa, né, nas cotações, e as cotações elas estão um pouco mais fracas, embora eu entenda que ainda são preços muito favoráveis para o produtor.
Ou seja, o produtor ainda opta por uma posição mais cautelosa agora, Luiz, não efetua grandes negócios e tende a especular, portanto, com o restante que ele tem de soja 2021 para comercializar.
Exatamente, é o que aparenta, né, cara? A gente está com praticamente aí 70% da soja brasileira vendida, um pouquinho menos que isso. Então, o produtor já está bem capitalizado e parece que ele quer arriscar um pouquinho mais no segundo semestre e pegar aí um auge de mercado climático americano. Lembrando que nada é garantido, obviamente, mas a gente sabe que nesse ano, aí a gente vem falando há um tempo, o mercado climático tende a ser mais sensível, né, principalmente a problemas climáticos. exatamente porque os estoques americanos são muito baixos e qualquer probleminha climático aí que passe uma ou duas semanas com clima negativo, Chicago pode reagir sim, pode ter um movimento forte de alta e parece que o produtor está apostando nisso para o segundo semestre e está pensando em especular com um volume um pouquinho maior que ele costuma fazer.
Luiz, como é que estão esses negócios para a safra nova, 21-22? Os preços, número um, ainda são interessantes para o produtor que quer começar a dar andamento ou dar continuidade aos seus negócios? E ele tem ambiente favorável para fazer isso diante dos atuais custos de produção, diante das relações de troca? Como é que você avalia esse momento para a safra 21-22 do Brasil?
Os preços para a safra nova também recuaram, né, cara? Naturalmente, aí nas últimas duas semanas, também acompanhando o câmbio e Chicago, mas também os preços são muito favoráveis, sim. A gente, né, nunca teve um preço tão bom aí para começar a vender uma safra que a gente nem plantou ainda. Uhum. Então, os preços são remuneradores, sim. É óbvio que a gente tem que olhar para a conta, né, para o custo que subiu. É natural isso, mas há anos vem sendo assim. E a gente tem um momento muito favorável, sim, eu acho, para negociar os primeiros volumes da safra nova. A gente deve ter algo em torno de 15% já comercializado, sendo que a maior parte é barter, naturalmente, e eu acho que é uma baita estratégia do produtor aí aproveitar esse momento, fechar barter aí, porque isso já ajuda ele a travar custo para a safra nova e já ajuda aí a fazer um hedge natural em cima da sua produção. Então, o momento é favorável, é claro que o preço deu uma recuada em cima aí de um Chicago mais fraco e de dólar mais fraco, esse preço pode voltar a melhorar, mas o produtor tem que começar a avançar nas vendas aí para ir garantindo os custos inicialmente, também fazer um hedge aí para a próxima safra.
Luiz, como é que você tem avaliado a nossa demanda interna? Um ponto de preocupação e que a gente tem sido muito questionado ainda é a questão do biodiesel e o seu mandatório menor de 13% para 10%. E sem uma sinalização de que a gente volte a ter efetivamente os 13% tão logo. Como é que é a sua avaliação nesse momento da nossa demanda interna e dos nossos mercados de derivados aqui no Brasil, portanto?
Eu entendo que o mercado está muito firme ainda, tá, Carla? Eu não vejo grandes problemas lá da demanda, apesar dessa diminuição, né, da mistura obrigatória. A gente não viu nenhum grande impacto ainda, né, no lado da indústria, né, da esmagadora. Tanto que as exportações brasileiras estão muito fortes, né? Tanto de farelo quanto de óleo. E apesar de que a gente possa ter uma demanda um pouquinho menor por farelo e óleo no mercado interno, principalmente por óleo, né? Naturalmente, pela questão do biodiesel, as exportações elas estão ajudando a enxugar algum excesso de oferta, se for o caso. Então, a demanda continua firme, sim, porque os esmagadores estão aproveitando essa boa demanda aí por exportação, né, do Brasil, e para vender para fora. Então, o mercado está aquecido, sim. A gente não viu grandes impactos ainda. Claro, a gente tem que acompanhar de perto o que vai acontecer nos próximos meses aí, se isso vai ser estendido até o final do ano, né? Mas, por enquanto, a gente não viu nenhum grande impacto ainda em cima da questão dos subprodutos.
Luiz, algum ponto de atenção para o produtor brasileiro que poderia tirar alguma oportunidade dele ou, diante de como as coisas estão caminhando e da postura que a gente já observa do sojicultor aqui no Brasil, está tudo dentro do previsto e ele está, de fato, tomando caminhos que podem lhe garantir aí bons resultados, não só para a conclusão dessa safra, mas como para a safra 21-22?
Eu acho que o produtor está no caminho certo, Carla. Assim, os primeiros meses de 2021 foram muito favoráveis em termos de preços para ele. Eles vêm aumentando sua média de preço aí desde meados do ano passado, né? O preço praticamente só tem subido. Obviamente que agora a gente teve alguns ajustes, mas antes disso o preço só subia. Então ele vem subindo sua média. Eu acho que a estratégia está correta, ele está escalonando vendas. Só que ele não pode daqui a pouco esperar que a soja vai chegar a 200 de uma hora para outra, né? A gente precisa que todos os fatores ajudem a formação do preço para isso acontecer. É possível, sim, mais para o final do ano, é possível. Só que é difícil saber se vai chegar de fato, né? Vai ter que depender de Chicago, vai ter que depender de câmbio. Então, eu acho que ele ainda pode aproveitar esses preços atuais, são muito favoráveis, pensando também em especular um pouquinho lá mais para o final do ano, mais para o segundo semestre, com o mercado climático americano, que pode, sim, trazer oportunidades para ele.
Luiz, a gente vai acompanhar tudo isso e você com certeza vai estar conosco mais vezes para a gente continuar atualizando, porque a safra americana está só começando e a gente sabe que muita água ainda tem para passar debaixo dessa ponte, né, Luiz? Então, certamente estaremos juntos mais vezes. Obrigada pela companhia. Excelente forma da gente começar a semana. Obrigada, Luiz.
Obrigado, Carlos. Um abraço. Até a próxima.
Um abraço. Até a próxima. Luiz Fernando Gutierrez, analista de mercado da Safras e Mercado, conosco nesta segunda-feira para a gente entender como começa, portanto, a semana para o mercado da soja. Foco no mercado climático americano em Chicago, esse é o ponto que está de fato no centro das atenções e o que vai garantir aí a volatilidade nos próximos meses. Como o Luiz bem colocou, a condição é bastante favorável, as chuvas se espalham muito melhor agora e as previsões mostram, pelo menos para os próximos 6 a 10, 8, 14 dias, como estão divididas ali as previsões do NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima lá dos Estados Unidos, nos trazendo essa condição então de boa distribuição e bom volume das chuvas para os próximos dias. Esses mapas, inclusive, estão detalhados numa matéria especial aqui do Notícias Agrícolas, que mostram essas condições para os próximos dias. Mais do que isso, as temperaturas também começam a se elevar por lá, também garantindo uma melhora das condições de desenvolvimento da safra, de germinação desses estágios iniciais das lavouras. O Luiz também pontuou a questão do plantio, que caminha num ritmo muito acelerado esse ano, o que inclusive dá espaço para que haja um ligeiro aumento de área, tanto para soja quanto para milho, lembrando que em junho o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz a correção dos seus números de área, portanto. Aqui para o Brasil, a gente ainda tem preços que são bastante atrativos para o produtor, tanto para a safra nova quanto para a safra, o restante da safra velha. Temos, né, alguns valores aí distante do que foram os melhores momentos da temporada, porque tivemos essa queda das cotações e das referências na Bolsa de Chicago. Os nossos prêmios para esses embarques mais curtos estão ainda negativos, o que acaba atraindo a demanda, e é natural que a China continue comprando, inclusive aqui no Brasil, porque temos soja mais barata do que a soja americana, pelo menos até a chegada da nova safra dos Estados Unidos. E mais do que isso, temos ainda um dólar na casa de R$5,30, apesar da queda de hoje de 0,6%. Então a gente tem um cenário ainda favorável, embora os preços, como eu falei, não estejam mais ali naquele pico do que foi o melhor momento, principalmente para a safra 2021. Para 21-22, a gente começa a temporada com preços muito altos, é o melhor preço para um início de safra da história da sojicultura do Brasil. Então basta você fazer ali as suas contas e saber se é teu momento de participar do mercado, se é momento de fazer uma relação de troca, de travar os seus custos e de fazer posições para estar seguro e se proteger de novas eventuais altas ou baixas. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago, números na tela para você. O contrato julho fecha com US$15,22 por bushel, uma baixa de 3,5 pontos. Agosto, 14,71, caindo 1,25 pontos. No novembro, US$13,62, uma leve alta de 1,75 pontos. E o janeiro, US$13,62, também com alta de 2,5 pontos. No milho, as cotações fecharam em campo negativo. O julho com US$6,57, caindo 2,25 pontos. O setembro perde 4,75 pontos para fechar com US$5,68. O dezembro, 5,40, 6,25 pontos de queda. E o março, US$5,46, com uma baixa de 6,75 pontos. A gente conclui com o trigo, que fecha também em baixa e lidera as perdas aí entre os grãos na Bolsa de Chicago. O julho, US$6,62, o setembro, US$6,65, o dezembro, US$6,70, o março, US$6,76. As baixas variaram entre 9,5 pontos e 12 pontos nesta segunda-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação ao vivo, mas na sequência, às 17 horas, tem Conexão Campo Cidade com Alexandre Mendonça de Barros, José Luiz Tejon, Roberto Rodrigues, e também completando o nosso time, Marcelo Prado, que vai nos trazer, portanto, essa ponte entre o pessoal que está aí no campo produzindo, o pessoal que está na cidade investindo, consumindo. Esse é o objetivo do Conexão Campo e Cidade, que começa às 17 horas, ao vivo, com esse timaço aqui no Notícias Agrícolas, toda segunda-feira, e você não pode perder. A gente te espera para fazer companhia, portanto, para o Conexão Campo e Cidade. Nós voltamos a nos encontrar amanhã aqui pelo Notícias Agrícolas. Até mais!